Senhor presidente, antes de mais nada, eu também quero me associar aos cumprimentos pelo aniversário de 50 anos de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós que fazemos política sabemos muito bem que essa é uma atividade que exige paixão, pois demanda grande sacrifício pessoal, comprometimento com causas, ideais e dedicação àqueles que nos legaram o mandato. É também uma atividade que desperta paixões, que provoca debates acalorados, às vezes bastante tensos, que antepõem visões diferentes de país e do mundo. Na realidade, não há atividade humana que prescinda das paixões e emoções. Como bem assinala o neurocientista Antônio Damasio em seu livro O Erro de Descartes, o livre-arbítrio não pode prescindir da emoção, pois ela é componente integral da maquinaria da razão. Questionamos a validade intelectual das paixões porque, presos à dissociação entre razão e emoção, herdeira de Platão e Descartes, ainda tendemos a ver as paixões como uma manifestação inferior da atividade mental e não como parte orgânica do processo de interpretação do mundo, especialmente do mundo social em que vivemos e interagimos. As paixões são, assim, inevitáveis e bem-vindas. Mas há paixões e paixões. Como em qualquer atividade humana, os políticos podem ser movidos por diferentes paixões e sentimentos. Há os que são movidos pela esperança, pelo desejo sincero de mudar para melhor a vida das pessoas. Há os que são tocados pela solidariedade e pela incapacidade de aceitar passivamente o sofrimento do outro. Há ainda os que são movidos pela fé e aceitam a política como uma missão destinada a fazer o bem. Esses são, em geral, bons políticos, independente da corrente ideológica a qual se filiem. Podem, é claro, errar, e frequentemente o fazem. Podem também fazer escolhas políticas equivocadas em algum momento da sua trajetória, mas normalmente preservam a sua capacidade de diálogo, a sua capacidade de representar interesses legítimos e articular distintas forças políticas. São, assim, políticos que contribuem para a democracia e as instituições. No entanto, há, por outro lado, políticos que às vezes são movidos por sentimentos menos nobres. Pode haver, por exemplo, aqueles que são movidos por interesses egoístas, personalistas, ou aqueles que se dedicam à defesa de alguns privilégios em detrimento da maioria da população. Apesar disso, não são políticos ou forças políticas que causem dano expressivo à democracia. Há ainda, contudo, aquelas forças políticas ou políticos que podem ser movidos algumas vezes somente pelo ódio e ressentimento. Nesses casos, não se procura a construção de alguma política, equivocada ou não, a consecução de um objetivo, meritório ou não, mas apenas a destruição do outro, a eliminação das alternativas, a derrubada de um projeto, sem a preocupação de colocar algo viável em seu lugar. Nessas circunstâncias, ocorre a inevitável deterioração da democracia e suas instituições, que pode resvalar, em casos extremos, para o golpismo. Em todos os casos, porém, gera-se um ambiente de intolerância antidemocrática. Pois bem, senhor presidente, felizmente no Brasil de hoje, parte da oposição e da mídia conservadora assumiu de vez, irreversivelmente, a feição de uma direita anacrônica, reacionária e profundamente intolerante. Cada vez mais atrai o que há de pior na política nacional. Fundamentalistas, membros da TFP e até mesmo nos ataques do submundo da internet, indivíduos que pertenceram à juventude nazista e a órgãos de representação, de repressão da ditadura. Criou-se, lamentavelmente, uma espécie de Tea Party tupiniquim, uma nova e raivosa UDN, que sem um brilho retórico de Carlos Lacerda, julga ser sua missão destruir aqueles que vêm mudando a injusta ordem política e social do Brasil. São forças políticas obscurantistas que exalam o ressentimento de uma velha elite que vê alarmada a ascensão de novas forças sociais, que perdeu o poder e tenta reconquistar a qualquer custo. Essas forças, senhor presidente, são movidas somente pelo ódio. Não dialogam e não propõem nada. Não têm ideais, não têm projetos, não pensam no futuro, não contribuem para a democracia brasileira, apenas olham com ressentimento para o passado perdido e dedicam-se, com ardor fervoroso, a odiar aqueles que constroem, com êxito, uma nova nação bem mais próspera, justa e soberana que as que eles legaram. De fato, senhor presidente, basta uma passada de olhos por alguns grandes jornais e revistas semanais, certos setores das redes sociais, para sentir o pulso errático e acelerado desse ódio visceral e virulento contra o PT e o seu governo. É um ódio denso, pesado, que relembra a raiva anticomunista da ditadura, o horror antidemocrático do macartismo. É um monstro político que parece sedento de sangue. Mao Tse-Tung costumava dizer que a política é uma guerra sem derramamento de sangue e que a guerra é a política com derramamento de sangue. Pois bem, parece que essas forças estão envolvidas não no exercício democrático da oposição, algo inteiramente legítimo, mas numa verdadeira guerra de extermínio contra o PT e o seu projeto político. Uma guerra no qual vale tudo. Uma guerra no qual não há mais limites para o que se pode fazer ou inventar, com o intuito de agredir pessoas que participam do PT ou do seu projeto. Uma guerra na qual qualquer condenado, qualquer criminoso pode almejar uma heróica redenção se dispuser a acusar políticos do PT. E nessa guerra de extermínio, o alvo preferencial, o alvo maior é Lula, o grande ex-presidente do Brasil. Lula representa tudo que eles mais odeiam. Lula é aquela pobre criança do sertão nordestino que devia ter morrido antes dos 5 anos, mas que sobreviveu. Lula é aquele miserável retirante nordestino que veio para São Paulo buscar, contra todas as probabilidades, emprego e melhores condições de vida, e conseguiu. Lula é aquele sindicalista que não deveria ter liderado a sua categoria e rompido com o peleguismo, mas liderou e rompeu. Lula é aquele político que não devia ter criado, em plena ditadura militar, um novo partido independente de esquerda, mas criou. Lula é aquele candidato que não devia ter chegado ao poder, mas chegou. Lula é aquele presidente que devia ter fracassado, mas teve um êxito extraordinário. Lula é o excluído, que devia ter ficado em seu lugar, mas não ficou. Lula é esse fantástico novo Brasil que ele ajudou tanto a construir. Lula não deveria existir, mas existe. É uma nova realidade sem volta, contra a qual não há argumentos racionais, apenas o ódio espesso dos ressentidos. Porém, esse ódio contamina somente uma pequena minoria. Lula, ao contrário de outros governantes brasileiros, terminou 8 anos de governo com mais de 80% de aprovação. Uma façanha política extraordinária em qualquer democracia do mundo. É o cara, como disse Obama. E tal aprovação avassaladora não aconteceu por acaso. Lula fez, de fato, o melhor governo da história recente do país, gostem ou não os ressentidos. Com efeito, a grande ênfase do governo Lula no atendimento de forma massiva às populações de baixa renda retirou da pobreza cerca de 30% das famílias que viviam nessa condição. Com Lula, mais de 30 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema. O crescimento econômico acelerado daquele período gerou ao redor de 14 milhões e meio de novos empregos com carteira assinada, mais que o dobro dos empregos formais gerados no período de 1990 a 2002. E a massa salarial cresceu, em termos reais, 20,7%. O Bolsa Família e os demais programas de transferência de renda, criados ou fortalecidos por Lula, protegem hoje quase 70 milhões de pessoas, mais de 1/3 da população. E as políticas sociais como um todo, que atualmente têm consistência e centralidade, transferiram para os mais pobres, para os nossos Lulas, 33 bilhões de reais por ano. Um salto extraordinário que contribuiu decididamente para a forte expansão do mercado interno de consumo de massas. Programas como ProUni, Reúne, Crédito Popular, Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos e outros distribuem oportunidades e realizam os sonhos daqueles que antes sequer tinham o direito de sonhar com a vida melhor. Concedo a parte, com muito prazer, ao nosso líder, senador Walter Pinheiro.
Senador Lindbergh, quero primeiro dizer que Vossa Excelência traz aqui com dados e principalmente com uma, eu diria, forte carga de informações, algo que exatamente pode fazer o verdadeiro desenho dos motivos desses ataques. Primeira questão mais importante do que Vossa Excelência levanta acerca dessa figura extraordinária que promoveu transformações profundas é a maior das transformações que nós vivenciamos ao longo desses últimos anos no Brasil, o imaterial. A consolidação de instâncias e de processos democráticos. A mudança, inclusive, na forma de se relacionar. O aspecto fundamental da transparência. Foi na gestão Lula que se implantou nesse país o total, mas a plena condição de acesso à informação. É do governo Lula, o projeto aprovado nessa casa, que modifica as relações no que diz respeito, inclusive, ao trabalho da imprensa, de acesso à história e acesso também às informações dos gestores públicos. A lei de acesso à informação é do governo Lula. É do governo Lula e é no governo Lula que se processa a maior ação de combate à corrupção na estrutura desse nosso país. É no governo Lula. É no governo Lula que se reestrutura as carreiras do serviço público, dentre elas, aqueles que trabalham na nossa gloriosa Polícia Federal. É no governo Lula que se consolida a instância de Estado com a sua capilaridade, fazendo chegar aos diversos cantos desse país, com políticas públicas, com recurso, com desenvolvimento local, levando, portanto, oportunidade às pessoas. Isso materializado em diversos projetos que Vossa Excelência citou aí, Pronatec, escolas técnicas, que, aliás, estavam sob ameaças, estavam sob uma verdadeira bateria para o seu fechamento, Lula faz ressurgir. As universidades, que agora há pouco aqui eu conversava com o senador Assir Gugás, a Universidade de Mato Grosso, lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, hoje tem uma universidade federal, que participou de uma audiência. Universidades, antes, somente nas capitais, senador Lindenberg. Quando alguém queria ir para uma universidade federal, teria que sair do interior e se deslocar para as capitais. As universidades federais ganharam a estrada, se capilarizaram nesse país, permitindo não só o acesso à universidade com cotas, com ProUni para a juventude pobre. Na Bahia, senador Lindenberg, agora recente, no dado inclusive que utilizei na campanha, mais de 90 mil jovens nos últimos 7 anos, através do ProUni, acessaram a universidade. Jovens de famílias cuja renda não ultrapassa o salário mínimo, 2 salários mínimos. E aí? É esse o ataque, senador Lindenberg. Quando agridem o Lula, nesse atual quadrante da nossa história, não é para atingir a figura do Lula, até porque todos nós somos passageiros. É para destruir aquilo que o Lula ajudou a construir e que foi o timoneiro. Construiu algo que, independente do Lula, do Lindenberg, do Wellington, do Pinheiro, de quem quer que seja, essa consolidação continuará. Nós passaremos, mas essa instância vai continuar. O objeto não é atacar a pessoa do Lula. O desejo, a ânsia, é destruir esse projeto importante que o companheiro Lula foi capaz de construir. É esse o desejo. Porque esse desejo, ele se soma exatamente à possibilidade de destruir Lulas, de destruir outras pessoas, aqueles que virão e aqueles que continuarão esse projeto que o Lula teve coragem de iniciar. É esse o embate. É o embate imaterial, que se consolida, que se materializa com essas ações levianas, de alguém que tenta fazer agora ataques pessoais ao Lula. No momento em que esteve no banco dos réus, aqui, na CPI, na polícia, onde quer que seja, não teve nenhuma possibilidade de citar, inclusive, a questão do Lula? Agora faz? Com que objetivo? E por que tanta gente reverbera isso? Para destruir todas essas coisas que Vossa Excelência levanta muito bem. Para destruir esses feitos de um país que agora pode caminhar em outra direção, que pode desafiar aqui agora, como faz a presidenta nesse momento, no mundo afora, a economia e dizer quem era um país que todas as vezes que os abalos internacionais se apresentavam, a nossa estrutura ruía. Agora a nossa estrutura enfrenta isso de forma diferente, com altivez e principalmente com proposta. Ao invés de apresentarem proposta para nos enfrentar, preferem fazer o ataque tentando nos desqualificar. A ausência de propostas leva as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Mas a sociedade, além de atenta, a sociedade hoje, ela é muito mais bem informada, exatamente porque diversos mecanismos de transparência e de acesso foram consolidados para que a sociedade passasse a ter um maior nível de participação, um maior nível de controle e um maior nível, inclusive, de acompanhamento. É essa obra imaterial que eles tentam atacar. Mas aí, a história, como diria ali o livro do velho Fidel, a história nos absolverá. E a história terá a condição de apontar exatamente, né, quais são os feitos e, ao mesmo tempo, uma estrutura consolidada que não será de forma nenhuma desmontada com esses ataques pontuais.